Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar aqui no Universo Literário mais uma vez com o Cássio Pantaleone. Ele é formado em Filosofia e Psicologia, tem mestrado em Filosofia nos domínios de especialização em Fenomenologia e Hermenêutica pela PUC do Rio Grande do Sul. É o fundador da editora Oito em Verso e profissional na área de Tecnologia da Informação. Além disso, é escritor dos bons, autor de Os Despertos, Ninguém Disse Que Era Assim, Histórias para Quem Gosta de Contar Histórias, também escreveu A Sede das Pedras, Acorda que Acorda, o Infantil, e agora um livro para a juventude, um livro intrigante chamado O Segredo do Meu Irmão, lançado pela editora Oito em Verso. Bom dia, Cássio.
Bom dia, Rosalie. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, tudo tranquilo. E quando a gente termina de ler um livro feito esse, a gente fica querendo voltar a ler, e ler em looping. Eu estava te falando isso, ler seguidamente, assim. O Segredo do Meu Irmão. Eu queria que você me contasse um pouco sobre esse livro, mas antes eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre as oficinas literárias que você ministra.
Pois é, as oficinas literárias aconteceu por um acaso, na verdade. Algumas meninas, e eu gosto de chamar de meninas, né? São meninas mais velhas. Elas me convidaram após uma oficina, porque eu sempre ministro durante a Feira do Livro de Porto Alegre. Sim. Eu ministro uma mini oficina, assim, que é mais um... O objetivo é mais demonstrar para as pessoas que estão curiosas a respeito da arte da escrita, digamos assim, como é que se dá o processo de criação e o que a gente tem que prestar atenção e como você mesmo dedica tempo para ler um livro e interpretar o que está escrito no livro, né? Então, uma das meninas assistiu essa mini oficina e juntou um grupo de pessoas, um grupo de meninas que resolveu me convidar para fazer especificamente para elas as oficinas, né? E eu não imaginava que o efeito fosse ser tão retumbante assim. Está sendo uma experiência absolutamente fantástica, porque elas são extremamente interessadas e dedicadas em tentar, digamos assim, revisar o modelo que elas adotavam enquanto escritoras. Algumas delas já têm uma habilidade de escrita bastante interessante. E isso daí deu mais uma outra repercussão, mais outros grupos de pessoas começaram a me procurar, porque o modelo que eu faço até, né, Rosalinha, é um modelo diferente, assim.
Então,
em geral, as oficinas literárias, elas são feitas na forma de você dar um exercício e escreve alguma coisa, daí você traz, você lê, você troca, o professor, o mediador, ele analisa um pouco do texto e tal, e eu faço uma coisa um tanto quanto diferente, assim.
Pois é, qual que é o segredo de ser um bom contador de história ou de escrever bem uma história?
Pois então, será que tem um segredo?
Já pegando o nome do livro, O Segredo do Meu Irmão, também, eu quero saber de segredos.
Tá entendido. na verdade, eu acho que a questão da escrita é o que eu chamo de demora e lapidação, né? Existe uma experiência de escrita e, do outro lado, a experiência de escrita, ela tenta alcançar e proporcionar para o leitor uma experiência de leitura. Eu acho que essas duas experiências, de um lado, a experiência de escrita e a experiência de leitura, quando você compreende essa dinâmica entre essas duas partes, é que você começa a se tornar um escritor com algum quilate, com algum destaque, né? Uhum. Não aquele escritor que escreve por simplesmente escrever, e ignorando do outro lado que existe um leitor, e não aquele que subestima o leitor, porque é um outro ponto importante, ou seja, alguém que seja capaz de se demorar em cima do seu texto, lapidar corretamente o texto, entender qual é a lógica interna do sentido, o que é uma intenção de fundo num texto, enfim, é uma série de coisas aí, né, Rosalie, que eu acho que delineia a arte da escrita.
E para isso tem que entender muito a língua portuguesa, né, se escreve na língua que está se escrevendo, afinal.
Ah, sem dúvida alguma, né? Se a gente não sabe nem ao menos articular, quando conversa com alguém, articular ideias e sentidos diversos, imagina fazer isso no momento que você escreve, né?
Uhum.
É muito mais complicado. Você tem que, para articular, você tem que entender como a língua é construída, como ela é constituída, de que forma você pode utilizar a língua em favor ou contra o processo de comunicação, né? A forma como você fala as coisas, a forma como você escreve, você tem que dominar o idioma, entender o que é cada partícula do teu idioma, né? E ter cuidado com ele, porque afinal de contas o idioma é uma pérola que nós cultivamos o tempo todo, e se a gente não cuida do idioma, evidentemente existe uma superficialização das intenções do dizer, do sentido, né? Naturalmente, você pode ver pessoas que não tiveram oportunidade no processo educacional de se transformar através da leitura e da escrita no sentido de aperfeiçoar sua linguagem, em geral tem grande dificuldade de compreender certas questões, assim como tem grande dificuldade de expressar.
E maior de expressar, né, até.
Pois é.
Pois é. Então vamos falar do segredo do meu irmão, que é o título do seu livro, agora para um público maior, né, um público juvenil para cima. É, como diz o Luiz Dil, na orelha do livro, é um texto pegante, né? A gente entra nele e não consegue sair, né? O Luiz Dil fala, vem comigo, e a gente vai e pronto.
O Luiz Dil é muito generoso, né, na orelha do livro. Realmente ele é uma pessoa que eu admiro muito pela capacidade que ele tem de escrever tramas infanto-juvenis, assim. Né, ele é um cara absolutamente fantástico, e de certo modo o Luiz Dil me deu uma inspiração, assim, né? Porque quando eu comecei a escrever, eu escrevi O Segredo do Meu Irmão como impondo um desafio para mim, né, Rosalie? Porque o que acontece, eu sempre escrevi literatura adulta.
Sim.
E sempre existia essa questão, não, mas literatura enquanto juvenil é diferente. Eu sempre achava que a literatura enquanto juvenil, ela tinha um viés que se afastava das minhas possibilidades de escrever. Quando eu pensei, eu li alguns livros do Dil e fiquei pensando como ele fazia, constituía a trama e a linguagem, enfim. Sim. Eu fiquei pensando como é que eu podia escrever um livro com essa temática infanto-juvenil, com essa distinção infanto-juvenil, sem corromper o meu jeito de escrever, né?
Uhum. Então, e você mantém o seu jeito de escrever. Incrível é isso.
É, só que com um cuidado muito mais intenso com a voz da personagem, de não colocar na voz da personagem, que é uma menina de 13 anos, né? Uma complexidade do dizer, mas ao mesmo tempo aproveitando a possibilidade que uma menina de 13 anos tem de articular ideias, porque é uma menina com alguma cultura, né?
Sim.
Aproveitando isso para embarcar o meu jeito de contar uma história. Então a protagonista do livro, ela me empresta, né, um pouco da vivência e da experiência dela, a própria questão da própria idade dela, vamos dizer assim, os 13 anos, ela me empresta isso, para que eu consiga pegar uma carona no meu jeito de contar a história, sem me aviltar, né? Sem tornar o jeito que eu escrevo, digamos assim, cair
diferente,
na
mesmice, né? Dizer, né? Diferente do seu estilo.
É, e ela consegue, a menina realmente, ela fala de um modo que às vezes quando eu estou lendo o livro, porque volta e meia eu sempre retorno os meus livros, eu releio, enfim, né?
Você fica querendo mexer um pouquinho, né?
É, às vezes dá vontade de mexer, exatamente, mas quando eu releio, o que eu percebo é que ela me ensina. Enquanto eu estou escrevendo o livro através dela, ela me ensina, ela me diz alguma coisa, né? E isso é fantástico, assim, porque eu percebo que a dimensão da linguagem, ela
vai além da gente, né? E vai além da gente, né?
É, e vai além da gente, então é muito bacana. O livro tem essa característica, assim, sem corromper o jeito da adolescência ler um livro, né? Porque eu estava muito preocupado de um adolescente ler o livro e, ao mesmo tempo, preocupado de que o livro não se tornasse chato para um adulto. Eu queria que o adulto também sentisse prazer em ler o livro. E, assim, até agora, os comentários que tem recebido, Rosane, tem sido bem interessante, entendeu?
Inclusive de adolescentes, de meninas de 13 anos, como a protagonista?
Na semana passada, uma menina de 15 anos me mandou um comentário pelo Facebook, uma mensagem privada. Ela disse que ela chorou muito lendo o livro. Ela disse assim, eu estou apaixonada, Cássio, eu me apaixonei pelo livro, ele é muito lindo, ele faz a gente pensar um monte e tal. Eu fiquei feliz desse comentário dela, né? Porque era exatamente isso que eu queria fazer, eu queria tocar um pouco,
claro,
a mentalidade do jovem, né?
Tem uma cena no capítulo 8 que você descreve, você falou que a protagonista é uma menina de 13 anos, que tem uma certa cultura, né? Ela tem um sentimento nessa cena, quando ela descreve a menina brincando na chuva, alheia, a agonia dos pais tentando se proteger. Pura poesia, Cássio.
Pois é, essa cena...
Essa cena é muito forte, eu fico pensando isso visualmente, sabe? No cinema, claro, quando a gente lê, a gente imagina, a gente vê a cena, né? E, nossa, é muito bonita.
Pois é, essa cena me ocorreu, na verdade, eu estava dentro do carro dirigindo e eu vi uma cena parecida com essa, né? Vi uma cena semelhante a essa, vamos dizer assim. E eu estava com uma personagem na minha cabeça, assim, e eu parei naquele momento.
A menina viva aí dentro, né, em você?
Pois é, enquanto estava escrevendo, ela estava comigo, né? Ela estava ali dizendo, olha, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. E aí teve esse momento que eu parei, eu vi a cena e eu imaginei ela olhando para aquela cena. Uhum. Né? Como ela, na situação do livro, reagiria àquela situação, àquela circunstância, né? E aí me ocorreu de escrever isso. E quando eu escrevi, essa cena ela foi reescrita, eu acho que umas 4, 5 vezes, porque eu não consegui encontrar o modo de narrar a cena sem estragar, digamos assim, o que eu tinha visto de belo na cena, né? Uhum. Porque tinha uma beleza na cena. A beleza é aquela questão que você mesmo comenta, a menininha ali na chuva, né?
É.
E que fala, na verdade, aquela menininha empresta para a personagem um sentido que ela, de repente, ela percebe a importância dela como protagonista da vida.
Uhum.
Né? E eu achei isso bacana. Eu fico feliz que você tenha gostado, Rosali, porque é uma cena que eu realmente dediquei tempo para escrever.
É, e tem uma outra frase muito forte no livro que eu acho que resume tudo, que é o que a gente quer mesmo é fazer parte. Está na página 60, eu marquei. E aí essa frase, o que a gente quer mesmo é fazer parte. Né?
Você sabe que as minhas reflexões assim, acerca do mundo atual, elas sempre me remetem a essa questão, né, de como a gente está vivenciando, mesmo as próprias redes sociais, enfim, como a gente está vivenciando a experiência de estar incluso ou estar distante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa sensação de, pelas redes sociais, de estar mais perto, o que a gente percebe é que a gente está, de certo modo, mais longe, né?
Porque é muito fugaz, né? A rede social
fugaz.
É muito fugaz.
Eu sempre pensei sobre isso. No fundo, todo mundo se joga nas redes sociais porque ele quer fazer parte, ele quer estar integrado, ele quer pertencer ao mundo, né? Eu tenho uma frase que eu costumo comentar às vezes com amigos, eu digo assim, vida digital, nessa questão das redes sociais, é aquilo que escapa entre os dedos quando a gente não tem ninguém entre os braços, né?
Nossa, que frase,
hein? É, eu costumo dizer isso porque é a sensação que eu tenho, né, Rosalia? Às vezes, quando estou no Facebook mesmo, lá, na rede social, enfim, eu percebo que aquela sensação, aquele torpe, né, aquela coisa meio torpe ali, de você estar tentando se conectar com as pessoas, na verdade é um afã, é um desejo que não encontra satisfação. Uhum. Né? Você fala, você conversa, você se comunica, você se expressa, você curte, você comenta, mas no fundo, aquela praça virtual, ela ainda assim não nos aproxima intensamente com a intensidade que você gostaria. Você gostaria de estar olhando nos olhos da pessoa, rindo junto com a pessoa, né? Mas é que os tempos modernos, os tempos atuais, nos colocam nessa situação. Então, não que seja triste, porque eu acho que não é triste de todo, eu acho que cumpre um papel, mas é, no mínimo, uma situação a se pensar, entendeu?
Eu fico, a gente que já tem mais tempo de estrada do que a moçada que está chegando, né? Que a gente viu um outro mundo e essa moçada já vem com isso tudo pronto, né? Eu fico pensando o que serão dessas crianças, desses jovens, quando tiverem a nossa idade, por exemplo.
Eu acho que eles vão sobreviver, né?
Claro, não, claro que vão sobreviver, mas...
Como nós sobrevivemos, eles vão sobreviver, né?
Sim.
Mas sabe o que me chama a atenção? Por exemplo, minha filha, né, Alice, ela é uma menina que cresceu dentro da vida digital, do mundo digital. Ela hoje está com 20 anos, mas ela é totalmente incluída. Ela, muito, desde cedo ela estava associada à questão do mundo virtual, enfim. Mas eu percebo que quando ela sai do âmbito da virtualidade e ela vai, por exemplo, para um lugar, uma casa, um retiro, um campo, coisa do gênero, a gente percebe que a alegria dela é diferente naquele momento, quando ela está interagindo com a natureza, quando ela
está
interagindo com outras pessoas que estão rindo e contando uma piada, ou que estão brincando com situações, você percebe nos olhos e no sorriso uma intensidade que no mundo virtual nem sempre é verdadeira. Às vezes você está sorrindo no mundo virtual, mas você está sério do outro lado do computador, entendeu?
Uhum.
Aquele
Agora...
sorriso determinado pelo parênteses com os dois pontos,
sim,
na verdade é simplesmente um ícone. Ele não representa absolutamente o que você está sentindo. Mas ela vai sobreviver, entendeu?
Claro.
Mas é bacana ver isso acontecer quando ela está no mundo real, né?
Uhum.
É bacana isso.
Agora é interessante você falar disso, a gente falar desse tema exatamente, né? você usa uma palavra aqui no livro, que é o vingar, né? Que é isso que a gente está falando. A pessoa vingou no sentido de sobreviver. Né?
Pois é.
De dar certo. E aí o vingar, nesse caso, assim, que eu precisava me vingar. Por que achava isso? Porque achava que eu queria me vingar de alguém, Patrícia? E aí ela fala do professor de literatura que trabalhava com as palavras, né? Ver a palavra de um outro modo. Você coloca isso aqui também no livro? E a gente está falando de vingar no sentido desse vingar que o professor chama a atenção, né?
É, porque o vingar tem essa situação, né? Eu sempre fico imaginando aí na tua cidade, que tem bastante paralelepípedos nas ruas ainda em Belo Horizonte, né? Eu fico imaginando
nem
aquela
tanto,
plantinha
viu?
Que entre o paralelepípedo ela suja, aquele verde, aquele raminho verde que suja ali, né? Ele vinga apesar de...
Exatamente.
E no mesmo tempo que ele vinga, que aparece, que ele viceja ali entre os paralelepípedos, ele se vinga do concreto.
Exatamente.
Ele diz, olha, não importa o concreto, a minha vida... eu vou correr atrás dela. Então ele se vinga, quer dizer, essa coisa, né, da dupla possibilidade do sentido, assim, é que eu acho que acontece na cabeça da protagonista quando ela descobre isso, né, de que ela está lidando com visões distintas da mesma palavra, enfim, eu acho que é isso, né, Rosali, é uma coisa que todos nós, de um modo ou de outro, a gente sente essa vontade de vingar, de ser, de pertencer, e ao mesmo tempo não é uma vingança maligna, mas é uma coisa do tipo assim, viu? Eu superei.
Exatamente. E nesse seu livro, o que eu achei legal, tirando essas coisas que a gente já comentou, que são super legais, é que você vai falando desse sentimento adolescente, de todas as dúvidas, do primeiro beijo, dos questionamentos, da questão familiar que é muito forte para ela, da futrica dos colegas de escola, e tudo entrecortado, com enredo bem tecido e com poucas palavras, assim, quase o pensamento dela, que vai andando, vai indo, e com capítulos curtíssimos.
É, isso foi uma outra coisa que eu pensei quando eu estava construindo o livro, idealizando o livro, eu pensei, não somente a linguagem tem que ser uma linguagem adolescente, mas o pique, a velocidade, tem que ser uma velocidade adolescente. O adolescente não se demora muito para dizer as coisas. Ele diz o que ele tem que dizer.
Rapidamente.
E já encerrou aquilo e já muda para uma outra página. A ideia dos capítulos curtos, não muito longos, era exatamente isso. Era de dar esse ritmo, né? Bem adolescente, assim.
Uhum.
E sem perder, você falou uma coisa importante, sem perder a profundidade. Porque a gente não precisa necessariamente ser longo, ser prolixo, para ser profundo.
Uhum.
A profundidade, às vezes, está numa frase pequena. Uma frase... que você cava um buraco naquela frase de reflexão e de pensamento, e ali a protagonista, ela está exatamente traduzindo na frase dela a profundidade do que ela está sentindo. A questão da família, quanto era importante a família para ela, o que significou o primeiro beijo, como é que fica esse fuxico dos colegas na escola, e todos os traumas, que eu não quero contar aqui, porque senão eu estrago o livro, né? Os traumas que ela vai colecionando, pequenos traumas que ela vai colecionando, para se tornar um grande trauma, um grande desafio para ela, no final das contas, né?
Pois
e o irmão, que é tão representativo, o irmão que representa o Porto Seguro, o irmão que representa essa terra onde ela quer vingar, entendeu? Que,
uhum.
é, que serve de apoio, que serve de suporte. Aquilo é uma coisa muito forte para ela. E ela fala disso de modo curto, de modo rápido, de modo ágil, e não perde a profundidade do que ela quer dizer. Então, eu tentei fazer isso. Eu não sei se eu consegui como eu queria, mas... foi a minha intenção, entendeu, Rosali?
Você conseguiu, eu acho, sabe, essa profundidade toda. E a gente fica querendo saber o segredo do meu irmão. Sempre querendo, dá vontade de ler de novo, porque tem mil frases, assim, que vão se tecendo, e cada uma significa, e cada uma disse, e a gente vai pensando, e a gente termina porque é rápido, e a gente começa de novo porque a gente quer saber mais e quer ver mais, e aí outra leitura, outra forma de ver tudo. É um looping.
É, você sabe que a última frase do livro, ele tem muito em escrever aquela frase, porque eu fiquei pensando assim, eu tenho que dar uma mão pro leitor, porque a virada paradigmática que ocorre no final do livro, a virada que ninguém imagina, né?
Eu não
virada...
vou dizer qual frase é.
É, não pode nem dizer a frase nem a virada, tá?
Não, mas, não vou
não
dizer.
Pode. Mas a frase final, eu cheguei a pensar em suprimir aquela frase, deixar o leitor mais angustiado ainda, né, no final. Mas aí eu pensei o seguinte, pô, é um público adolescente que eu tô mirando, eu vou deixar ele sem uma resposta mínima. Então eu hesitei muito em botar essa última frase. Mas aí eu coloquei a última frase como que para, como se fosse um acabamento de uma sinfonia, entendeu? Aquele pam pam, o finalzinho, mais ou menos isso.
Você é ótimo, Cássio. Cássio, é isso, né? Tem mais aí para chegar pra gente?
Ah, eu estou idealizando, tem dois livros aí que eu estou trabalhando, Rosalie. Um novo livro de contos, de temática adulta, de novo e tal, mas cujos personagens são predominantemente infantis. Apesar de ser um livro adulto, os personagens são infantis.
Olha, você sempre com desafios novos, né?
É, eu quero me testar um pouquinho, né, Rosalie? Se não fizer isso, não, né? Tem graça, né?
Claro, tem que vingar, né?
Tem que vingar, exatamente.
É. Cássio, que bom, viu? Que bom. É tão bom ler um livro assim, que dá tanto prazer e que dá vontade de voltar e de continuar e de passar para todo mundo, de emprestar, de distribuir, sabe? É isso.
Não, não empresta não. Senão você vai deixar o pessoal... eles vão te roubar o livro, Rosalie. Não empresta não.
Tá bom. Não, vamos...
Brincadeiras à parte, o livro tá, até tem uma situação, a gente consegue, qualquer pessoa consegue comprar pelo site da Oitoinverso hoje, com frete grátis, inclusive, Rosalie. Então é uma coisa bem
bom.
Legal.
Tem então...
até uma promoção especial lá de lançamento, enfim.
Ótimo. E Oitoinverso se escreve o número da 8, a palavra inverso.com.br.
Isso. Está lá disponível para quem quiser, tem nas livrarias também, mas o site acaba sendo mais fácil. Como o site é grátis, chega rápido,
com certeza.
Enfim, né?
Chega em casa, pode chegar autografado também?
Ah, autografado é mais complicado, eu teria que estar à disposição do editor.
É, mas tudo bem. Mas é legal assim mesmo.
Sem dúvida, mas ó, na medida do possível, evidentemente, se as pessoas pedirem, eu posso tentar um ou outro.
Ah, as pessoas vão aí te encontrar em Porto Alegre, na Feira do Livro, etc.
É, a Feira do Livro vai ter oficina de novo esse ano na Feira do Livro, então se alguém aparecer por aqui vai ser um prazer, sem dúvida nenhuma, uma satisfação poder assinar o livro.
Bacana, Cássio, muito obrigado por conversar com a gente mais uma vez e falar desse belo livro para um público especial, que é o Infanto Juvenil, como a protagonista, com uma menina de 13 anos, ou por aí, né? E é isso. Muito obrigada.
Não, eu que te agradeço e devo te dizer, o teu programa é um dos programas mais inteligentes que tem dentro do mundo literário. Tu faz um trabalho absolutamente fantástico e é sempre um prazer, um privilégio conversar contigo também.
A gente faz o possível. A gente vinga também.
Vinga, com certeza.
Cássio, um grande abraço.
Um grande abraço, Rosalie. Um beijão. Tchau,
beijo, tchau. Conversei com o Cássio Pantaleone, ele que é o autor do O Segredo do Meu Irmão. Se ficou curioso, vai lá atrás, é www.oitoinverso.com.br, é um livro que fala de sentimentos e de uma forma muito interessante, vale a pena. O Segredo do Meu Irmão, livro de Cássio Pantaleone.
Falando de livros.